É isso aí, galera. Começando aqui mais um Retranca Podcast. Aqui é o Renanzinho, eu tô com.
Fala aí, galera. Aqui é o Ney. Vamos aí pra mais um set na Retranca. Faz um tempo que a gente não gravava, né, Renan?
Verdade, né? Faz um tempo que a gente não gravava. Achei, Manuel, participou já uma vez aí com a gente, né?
Acho que foi, né, Manuel?
Foi. Participei, o primeiro, acho que foi o primeiro set na Retranca que vocês fizeram, eu tava junto. Um prazer estar aí de novo.
Tenho até medo das perguntas do Renan.
Ixi. Atropelei aqui, né, mano? Atropelei a pauta aí, a gente nem chamou. já foi adicionando o Emanuel aí na conversa. Mas isso aí, galera, vamos aí pro set na Retranca, aquelas perguntas polêmicas aí, um pouco polêmicas aí. Tem algumas que são mais, outras menos aí que a gente vai trazer. Então é isso aí, galera, bora pro cast.
Bora.
Bora.
Olha o que ele fez! 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 EA Sports, it's in the game. Oh, Curry, back to Iguodala, up for the layup! Oh, blocked by James! LeBron James with the rejection!
Joga pro alto e reza!
Só aí, galera. Primeiro, uma mais leve aqui pra gente começar. Pra quem não conhece o Set na Retranca, né? A gente faz aquelas perguntas mais polêmicas, traz aí pra debater aí. E quem normalmente tá de host não opina muito, né? Então deixa pros convidados e pro, por exemplo, o Ney agora comentar.
Isso aí.
E o que a gente tem pra falar aí, a primeira pergunta aí pra galera é sobre Seleção Brasileira. Tá muito se falando aí de Seleção Brasileira, Copa América e Euro rolando. Muita gente falando que o Brasil ganharia a Euro. O Brasil ganharia a Euro?
Ah, cara, essa pergunta é ótima. Gostei da pergunta, Renan. Que eu bloqueei um certo jornalista, comentarista do Twitter, porque tava falando tanta groselha que, cara, dá aquele sentimento que você fala que não quero mais ouvir essa pessoa falar. E não sei se vocês conhecem o Bruno Formiga.
Eu sei.
Da acho TNT. Que sim.
Uhum. É da TNT lá, que era Esporte Interativo. E ele é um ótimo jornalista, comentarista. Eu gosto muito dele. Mas agora, durante a Copa América e durante a Euro, qualquer assunto ele tava puxando a sardinha pro lado da seleção. Então eu lembro que a França tava jogando com a Hungria. Agora eu não lembro, eu acho que era a Hungria.
Empatou 1-1.
Empatou e tal. E aí, tipo, o jogo rolando, a França tava com dificuldade mesmo e tal. Mas, pô, a gente sabe que é a França. A França, ela é top 3 seleção do mundo fácil. E atual campeã do mundo, né?
Sim.
Dispensa comentários. Aí o cara, tipo, o jogo rolando, jogo difícil, ele... Era vários tweets assim. Ah, o Brasil não tomaria pressão da Hungria. Ah, o Brasil não tomaria gol da Hungria. Ah, não sei o quê. É uma comparação que ou você tá fazendo pra ganhar like, né? Pra torcedor modinha pra ganhar like, ou realmente você tá falando merda, cara. Voltando pra pergunta, é difícil falar se o Brasil ganharia a Euro, porque é um patamar diferente, são jogos totalmente diferentes. Eu acho que o Brasil teria chance, entraria como candidato, mas ganhar, assim, é até como a França, não dá pra você falar se a França vai ganhar. Mesmo com a seleção da França muito forte. Então, eu vi muitos comentários nesse estilo, assim, e eu gostei da pergunta, porque eu tô meio puto com o que tá acontecendo.
Cara, eu acho que o Brasil, a seleção brasileira, está pra ganhar a Euro como o Flamengo estaria pra ganhar a Champions. Assim, é só mesmo a pachecada que acredita nisso, cara. Não dá. São competições completamente diferentes. E nem vou entrar no mérito, assim, pra ser chatão, né? Porque a gente pega agora a Euro rolando. Pô, de um lado a gente vai já tem confronto com a Itália e Bélgica, do lado você vai ter Suécia ou Ucrânia, com Dinamarca e República Tcheca, que quer dizer, tá muito disparelho essa Eurocopa.
É. Né?
Tá tudo muito confuso. Então, assim, só pra sair de partida, né? Não dá pra gente cravar essa comparação. São competições diferentes, mas eu diria, assim, que no escuro, assim, né, naquele palpite cego, cara, eu acho que uma seleção com Fred e Lucas Paquetá não ganha nada. Acho que se ganhar a Copa América tem que estar satisfeito.
É difícil, cara. Ó, se for fazer um estudo rápido aqui, ó, seleções da Europa aqui hoje, ó, futebol é muito momento, né? Mas hoje eu considero melhor do que o Brasil. Portugal acabou de ser eliminada pela Bélgica num jogo estranho, né? Que Portugal finalizou muito mais, jogou melhor até de certa forma, mas a Bélgica passou. A própria Bélgica considera uma seleção melhor que o Brasil. A França, indiscutível, colocaria... E talvez a Inglaterra ali no mesmo nível que o Brasil. Eu acho que seriam essas, vai. Mas gostei da pergunta. Reforço que o Brasil seria candidato, como seria candidato em qualquer competição, inclusive Copa do Mundo. Mas falar que vai ganhar fácil, que nem eu vi o pessoal falando.
É. Eu acho que não, e assim, eu pra ser bem sincero, eu tô com ranço de ver a seleção brasileira jogar. Uma seleção chata, não tem brilho, não tem, só vê um Neymar nervoso, uns caras que estão perdidos, tu vê todo mundo ali que quer fazer gol e ninguém faz, não sei, é uma seleção esquisita jogar, não dá aquele prazer de ver a seleção. Que é algo que já vem, é um pouco do próprio Titebol, né, que é sempre uns times que não tem muito brilho, mas que são muito fortes defensivamente. Tinha aquela coisa meio copeira e tal, que vai ganhando mesmo sem brilho, vai indo aos trancos e barrancos, né? E foi assim com o Corinthians, foi assim até a caminhada até as quartas, né, da Copa de 2018. Mas de qualquer maneira, acho que é uma seleção que não empolga, sabe? Pode até ser que ganhar essa Copa América não vale nada, porque é uma Copa América toda confusa, toda polêmica, né? Isso também estraga um pouco, acho que, o tesão de assistir a Copa América com aquela empolgação toda, mas. Não sei, pra mim é uma seleção que não me inspira nenhuma vontade de ver jogo. Pra ser sincero, eu acho que eu assisti um jogo e meio do Brasil e foi muito, assim. Nem sei como é que tá a situação da Copa América, não. Então, mas eu acho que por esse meu desânimo, assim, que é, claro, é muito particular, assim, mas por esse desânimo eu diria que o Brasil não ganharia a Euro. Depende, né? Depende desse chaveamento, né? Se caísse aí do lado da Alemanha e da Inglaterra, talvez conseguiria, mas eu acho que não. Não pega pra capar, não vamos ver ali. Não sei se o Brasil seguraria a barra, não.
E a segunda pergunta é aquela polêmica que tá rolando aí, rolou aí nos últimos tempos, sobre o Corinthians, é o caso do Jô e a chuteira verde. O que vocês acham disso aí, galera?
Olha, essa questão da chuteira, eu acho que assim, eu acho bem absurdo, tá? Eu acho bem absurdo. Porque é porque o jogo que o Corinthians não ganhou, né? Porque se tivesse ganhado o hat-trick do Jô e tal, ninguém ia ter falado nada. Não era nem verde-verde, né? Acho que a diretoria quis jogar pra torcida essa aí, mas um tiro pela culatra. Eu acho que ninguém comprou essa
polêmica aí, não, né? Não sei se foi alguma coisa pra desfiar o foco de algum tempo, mas é pequenez, é que nem o Manuel falou. Você multar um jogador, e não é um jogador simples, tipo, não é um jogador que subiu da base agora, que você poderia até repreender, sei lá, alguma coisa assim. Pô, é o Jô. Se for falar dos últimos 5 anos, deve ser o jogador mais importante do time. Sim. Deles.
Então, ganhou o brasileiro meio que sozinho, né, pro Corinthians ali, porque era o cara que decidia tudo.
É. Aí você repudia o principal jogador do seu time dessa forma, pra uma chuteira que nem era verde, tipo, que nem o Manuel falou, era meio que azul turquesa, azul bebê, sei lá. Aí o que eu acho engraçado, que eu falei, meu, isso é ridículo, né? Acho que nem a torcida comprou. Aí eu entrava nos comentários quando tinha essas discussões assim, você via vários corintianos elogiando a atitude da diretoria.
Uhum.
A
torcida comprou mesmo.
Ah, tem que multar jogador que não veste a camisa. Pô, o Jô não veste a camisa, meu amigo? Você tá de brincadeira comigo? E outro ponto que eu achei engraçado, um jornalista comentou assim, se fosse pro Corinthians, se o Corinthians tem tanto ódio do verde, por que que não muda o gramado pra preto? Aí descobriu que o Corinthians já fez um pedido pra FIFA pra poder jogar com gramado preto, aí a FIFA negou. Aí você pensa, olha o tamanho do clube do Corinthians e ele não pode aceitar o verde do gramado. Ah, pelo amor de Deus,
cara. Aí, por favor, né? Agora vamos aí pro lado palmeirense aí da bancada. Questão aí que envolveu nas últimas semanas também o Abel e o Gagliotti. O Abel chegou, jogou as merdas no ventilador, né? Falou que o Palmeiras, que ele pediu contratação em agosto, não adianta nada mandar contratação em agosto. E agora, aí o Gagliotti falou lá na entrevista à Sport TV, né? Não, que já tinha sido conversado dentro do clube, que o Abel sabia de tudo já e ainda mesmo assim falou lá na entrevista. E aí, galera? Gagliotti bananão ou Abel chatão?
Meu posicionamento sobre isso é muito claro, cara. Eu sou fora Gagliotti há muito tempo, desde de fevereiro, março pra cá. Eu acho muito errado, assim, a gente ver parte da torcida e parte dos jornalistas querendo a cabeça do Abel, querendo que ele seja mandado embora. A gente sabe que os resultados não são bons, mas a gente não pode cair nesse modo brasileiro de se analisar futebol, de que você tem que ganhar tudo e se você não ganhar, você tem que ser mandado embora como técnico, né? Pô, o Abel ganhou tudo dentro de 6 meses ali e tá vivendo uma fase agora de reconstrução, de tentar achar o time. A gente sabe que tem jogadores que não estão rendendo bem há muito tempo. E mesmo assim o time tá indo bem, o brasileiro tá na parte de cima da tabela. Realmente, foi eliminado da Copa do Brasil, mas tem a Libertadores ainda. Fez a melhor campanha da Libertadores de novo. Então, cara, eu acho muita palhaçada, assim. O que eu sei, né, a gente nunca vai saber dos bastidores, mas o que eu sei é que o Abel pediu reforço lá no começo do ano. A diretoria disse que ia analisar e realmente não conseguiu contratar ninguém. Eu não sei se se esforçaram ou não, mas na prática é que não contratou ninguém. E agora ele tá reclamando. Eu acho que até com razão. Ele pediu reforços, não teve. Então, alguns resultados a gente tem que entender o modo de visão dele. É complicado, mas... eu daria muito mais tempo, cara. Os resultados não são tão ruins assim pra mandar o cara embora.
Ah, não, com certeza. Mas você não acha que o Abel também tem que entender toda a situação financeira do Brasil, dos clubes, que não tá fácil pra contratar, né? Ninguém contratou, né?
Sim, tem isso também, tem. Não alivio. Eu acho que é difícil contratar um jogador caro e tal, trazer uma grande contratação. Mas, pô, às vezes uma lateral ali, algum jogador que não seja tão caro, alguma coisa assim, pelo menos pra realizar o pedido do cara. Você não precisa contratar o melhor jogador do mundo. E não foi contratado ninguém, exatamente ninguém. Então, o time que foi campeão até agora só tá saindo os jogadores, né? Então é difícil.
Verdade.
Tem o Dudu agora, né? O Dudu tá voltando. Não é uma contratação, mas é um reforço, né? Borja também tá voltando. Então, assim, o Dudu, se a gente fosse transformar em contratação, né, é um retorno de empréstimo, mas se fosse uma contratação, seria a maior contratação do ano, sem dúvidas. Vamos ver se as coisas melhoram, né, mas a diretoria do Palmeiras, eu acho que ela tá muito passiva, né, e tá querendo realmente jogar a culpa pra cima do técnico. E não é assim que deve ser tratado o cara que ganhou tanto, né.
E aí, Manuel, você concorda? O que você vendo de fora essa briga aí no Palmeiras? Que os caras colocaram ali, toda vez que eu ligo na televisão falando de Palmeiras, sei lá, crise no Palmeiras. Palmeiras é o quarto colocado, sei lá, do brasileiro, e é crise no Palmeiras.
Cara, o primeiro ponto é isso aí, é saber que na imprensa esportiva, especialmente a paulista, qualquer clube que não seja o Corinthians, se ficou 3 jogos sem ganhar, é crise. Mas é bom a gente sempre relevar um pouco o que está na imprensa, né? E mais especificamente, eu ia falar exatamente que eu posso dar a opinião de um torcedor, de um rival, né, que vê as coisas de fora. E um pouco até à luz da final do Paulista, me parece assim, tô falando de fora, né, não acompanho o dia a dia, o noticiário do Palmeiras, os bastidores, né, os boatos que saem, e também não sei a razoabilidade do que é vinculado. Mas eu acho que me parece uma questão de todo mundo tá certo, todo mundo tá errado, porque o Abel me parece que tem razão, sim, de reclamar, porque, como foi falado, perdeu os jogadores e não ganhou, quer dizer, vai ganhar o Dudu e Borja, mas não é exatamente contratações que ele pediu, né, os jogadores que ele acha que poderiam encaixar no esquema. Só que, por outro lado, o Abel também tem que abrir o olho, porque... apesar do Palmeiras não estar tendo maus resultados, foi bem na Libertadores, chegou na final do Paulista, tá na parte de cima do Brasileiro, só vacilou na Copa do Brasil e tal, o Palmeiras passou um time a ser muito visado, e o Palmeiras me parece um time que, dentro do campo, né? Tô falando assim, dentro do campo, com o material humano que tem e com a tática que ele bota em campo. O Palmeiras parece um time que, quando o adversário consegue pegar, ele não escapa, né? Ele não é um time de escape, não é um time que consegue se reinventar durante uma partida. E prova disso foi a final do Paulista, cara. A estratégia do Crespo, que mesmo sem Benítez, mesmo sem Daniel Alves, a estratégia era muito clara. Ó, dá a bola pra eles e deixa eles criarem, porque eles não conseguem criar, não tem jogador de criação e tal, eles vão ter que ir pra cima, uma hora a bola sobra. E eu acho que foi o que aconteceu, né? Me parece de alguma maneira que os times, eu não vejo todos os jogos do Palmeiras, né? Mas parece que quando o Palmeiras não joga bem, passa um pouco por isso, passa um pouco pelo Palmeiras ser refém de um esquema. E eu acho que, embora possa estar faltando peças importantes, o Palmeiras, ele não tem um elenco tão ruim assim. O Palmeiras, pô, você tem pro banco, qual é o time no Brasil que olha pro banco e pensa, não, agora vou lançar o Scarpa pra ver se no jogo. Pô, acho que nem o Flamengo tem isso, cara, porque o Flamengo, ele, quando a coisa tá ruim, ele olha pro banco, ele tem um Vitinho e Michael, quer dizer, os caras estão em desespero lá com o banco deles. Então, o Palmeiras, acho que ainda assim tem o melhor elenco do Brasil, né? Então ele tem que saber dosar isso. Pode pedir, mas também não precisava ser tão incisivo, né? E também tem que abrir o olho que o futebol dele já não tá tão mais apavorante como tava no passado. E aí, uma opinião mais clubista, eu acho o Abel um pouco estrelinha, assim. Essa coisa dele no gramado ser muito arrogante, ele sempre quer falar mais alto que o juiz, passa o jogo inteiro xingando o juiz. E então eu acho que ele não é uma figura também muito pacífica, assim, sabe? É, não sei como é que ele é no bastidores, né? Às vezes tem alguma treta ali, ou uma conversa que foi mais ríspida e isso não pode vazar para a imprensa, né? Mas, por outro lado, o Gagliotti, ele não pode, como presidente de um clube como o Palmeiras, do tamanho do Palmeiras, ele não pode lavar essa roupa suja, assim, no Sport TV. Ele não pode. Ele pode falar ali, olha, estamos resolvendo isso internamente, o treinador sabe da realidade do clube, a gente está satisfeito com o que tem, vamos tentar, estamos atentos ao mercado. E é isso aí, ele não tem que dar pano para manga, sabe? Porque aí parece também que ele começa a querer fritar o treinador, e também não é o caso de fritar, porque vai mandar embora e vai contratar quem, né? Então, acho que é uma coisa que os dois estão certos, os dois estão errados. Mas, de maneira geral, acho que o Palmeiras não tá tão ruim assim como se fala, não.
Fora a cabeça de ovo.
Vamos lá, então. Outro assunto, esse é bem polêmico, que rolou aí. Questão de torcida organizada e a cobrança em cima dos jogadores que tá indo pra festa. A gente viu que teve caso já do Arboleda também, né? Arboleda e o David Neres também foram e a torcida pegou no pé. E também teve recentemente os casos do Patrick de Paula e o do Lucas Lima, né? Que depois foram afastados, multados pelo Palmeiras, mas foram reintegrados já.
Foram? Eu não sabia, foram mesmo?
É, o Patrick jogou na última partida do Palmeiras contra o Bahia. O que vocês acham disso aí?
Ah, cara, eu acho que a minha resposta é breve. Eu acho que tem que ser afastado, tem que ter multa rígida, tem que ter, assim, fez essa primeira vez, foi descoberto, se acontecer de novo é rescisão de contrato, sei lá, acha alguma cláusula lá que dá pra mandar o cara embora sem multa, sei lá, alguma coisa assim, porque é sacanagem, cara. É todo mundo se mantendo em casa, 500 mil mortes pra mais, aí o jogador quer ir pra festa... E eu não tô nem considerando que as fases a fase que o clube esteja passando, porque isso eu acho que pra mim não deveria ser nem relevante, mas vendo um clube que ainda está numa má fase, e aí você vê o jogador no dia do jogo indo pra festa e sei lá, é ridículo, cara. Esse é um ponto, eu acho que não deveria nem acontecer essa questão dos jogadores estar saindo e as punições deveriam ser mais graves. E o segundo ponto é lamentável que ver a torcida organizada se reunindo pra achar os jogadores na balada. Tipo, cara, vocês não tem o que fazer, bicho. Tipo, você não tem família? Você tá se expondo no Covid, tá se expondo sua família pra achar um jogador na balada? Cara, é tanta coisa que não faz sentido nessa situação que é complicado.
É, eu concordo. Acho também que esse esquema, né? Pô, tá todo mundo se cuidando, mas a gente tem que levantar a lebre, né? Que é, infelizmente, entender que pode ser que no caso da Arboleda, do Patrick de Paula, do Gabigol, que foi pego num cassino e tal, clandestino, né? Cassino clandestino ainda por cima, tem que ver também se esses caras não deram o azar de cair, porque assim, se está havendo essa reincidência, é bastante provável que vários jogadores estejam fazendo isso, mas os caras, tem jogador que é safo, né? Tem jogador que sabe da sua escapada, ir pra sua festa e tal, sem cair em BO, e tem jogador que é burro, né? Tem jogador, por exemplo, como o Arboleda, que vai pra uma festa com não sei quantas pessoas, é óbvio que vai ser pego, né? Ou é óbvio que alguém vai vê-lo lá, né? Então, me parece, né, assim, não quero levantar falso moralismo, né, mas também aquela coisa que a gente também não pode ser hipócrita de achar que os caras não fazem, porque os caras fazem. E assim como tinha gente esperando que a seleção brasileira ia dar uma resposta à altura contra o lockdown, ou a favor do lockdown e contra o governo e tal, e os caras não queriam jogar a Copa América por outro motivo, não tinha nada a ver com pandemia, assim, com isolamento de pandemia. Então, eu acho que sim, de alguma maneira, os clubes têm que saber se resguardar e têm que punir quando é pego, né? Porque você não tem como supor que o cara fez errado, só pode punir se o cara for pego. Se o cara for pego, tem que punir mesmo, tô de acordo 100% plenamente com isso. Mas também entender que a gente não pode esperar muita consciência dessa classe profissional que são os jogadores de futebol, né?
Burro. É impossível, o cara ganha milhares de reais por mês. Tem uma assessoria ali que cuida dos caras, não é possível, bicho. Se o cara é burro, beleza, pô, mas ele tem capacidade de contratar alguém que vai conseguir controlar as ações dele. É muita burrice, cara, não consigo entender.
É. Isso aí. Ah, então, uma outra aqui, saindo um pouco do futebol, indo pra Fórmula 1. A gente tá vendo que esse é o ano do Max, né? Max Verstappen ganhando todas as corridas, pole position. Atualmente na carreira dele, ele tem 23 anos, né? Ele foi o pilotos já mais jovem a ganhar uma corrida, né? Com 18 anos e 228 dias. Atualmente ele tem 14 vitórias, 6 poles na carreira. Muito mais vitórias do que poles, né? Apesar que esse ano ele tem feito bastante pole também. Vocês acham que o Verstappen chega no patamar do Lewis?
Você fala de história?
De vitórias, títulos, chega perto dele?
Cara, eu acho que vai depender muito da Red Bull. Capacidade ele tem, capacidade sem dúvidas, cara. O Lewis a gente pode dar mais 2 anos no máximo aí, porque ele já tinha indicado que vai se aposentar. Esse ano tá difícil, mas ele tá na briga, pode ser que ele leve ainda. Tá mais indicado assim pro Max. E ele é muito novo, então vamos supor que o Lewis se aposente ano que vem ou no próximo e a RBR continue ali top 2, pelo menos. Aí é sem dúvidas, ele vai brigar muito fácil, porque a nova geração é boa dos pilotos, mas eles estão em carros ruins, né? Então a gente vê o Russell num carro ruim, o Leclerc tá bem, a Ferrari levantou um pouco, mas ainda a Ferrari não consegue brigar por vitórias, né? É engraçado que em algumas pistas eles conseguem até brigar pela pole, mas por vitórias eles realmente não conseguem. E acho que tudo depende do carro, porque o Max hoje ele é o melhor piloto do grid dos jovens e ele vai ter mais seus 10 anos no mínimo aí de corrida, então só depende de ele ter um carro bom nas mãos, cara.
Boa. Olha, eu acho é também uma comparação difícil, porque assim, o Max é muito novo, sim, o Max é muito novo. Só que o Hamilton, ele começou em 2007 na Fórmula 1. Ele só não foi campeão por conta dele mesmo, que era, ele tava com o título na mão, né? Tava no colo dele aquele título. E aí, faltando 2, 3 corridas, teve alguns erros ali, meio de principiante, coisas da equipe e tal. E o título acabou caindo no colo do Raikkonen. No ano seguinte, ele também quase perdeu o título, né? Ele já ia perdendo pro Massa, aquela corrida histórica, né? Do time Glock, que falhou o carro do time Glock na última curva, literalmente. Senão, o Massa teria sido campeão de novo na última corrida, né? Virando no final. Mas aí, depois disso, a gente teve ali, claro, veio uma fase, né? Aquela fase áurea da Red Bull, do Vettel e tal. Então, você teve o Lewis sempre como um piloto de primeira classe, mas que não tinha um carro à altura, né, para brigar por títulos. E quando isso aconteceu, aí ele foi de vento em popa. E, de fato, acho que tirando o ano ali do Rosberg, que o Rosberg ganhou dele, o Lewis, ele não teve muito adversário. Então fica aquela coisa, né? Por um lado, ele enfileirou títulos porque ele não tinha um adversário à altura em outro carro, né? Só tinha um companheiro de equipe. E mesmo assim, quando teve um adversário na mesma equipe, acabou perdendo. Só que, por outro lado, ele começou voando na Fórmula 1, né? O Max, a gente sabia que era o piloto de futuro, mas demorou umas 3 temporadas até ele chegar na Red Bull, até ele começar a ir galgando, a Red Bull melhorando o carro. E agora, esse ano, que ele, de fato, desponta. Apesar de que ele é muito novo, é que ele começou muito novo na Fórmula 1. Talvez até mais novo que o Hamilton, né? Mas pra futuro... Então, assim, isso comparando um com o outro, né? Eu diria que, assim, o começo de carreira do Lewis foi melhor que o do Max e o Lewis teve um carro melhor por mais tempo. Isso favoreceu ele muito, né? Então, claro, se a Red Bull entrar em outra época de dinastia que vai ficar 5 anos com o melhor carro, ele vai ser pentacampeão, porque acho difícil o Pérez fazer frente. Agora, a tendência, a gente tá vendo aí Ferrari melhorando, McLaren melhorando, a Mercedes pensando a longo prazo no Russell, então também, e a própria categoria, né, adotando medidas para tentar deixar a coisa mais competitiva, né, ter cada vez menos monopólio de uma equipe, né, digamos assim, sobre a outra. Então eu acho que é difícil cravar se ele chega, porque eu acho que a coisa vai ser mais competitiva. Eu não vejo a Red Bull com domínio como teve na época do Vettel ou como teve a Mercedes nos últimos 5 anos. Eu vejo que a Red Bull vai rivalizar com a própria Mercedes e a gente deve ter aí Ferrari ou McLaren chegando junto nos próximos anos. E a McLaren com o Lando, que é muito bom, e a Ferrari com o Leclerc, que para mim talvez seja até melhor do que o Max, polêmica. Eu acho que é uma polêmica, mas eu acho que a gente pode discutir isso também. Sei, eu acho difícil, tá? Eu acho muito difícil. Acho que o Hamilton vai ter todos os números a favor, vai bater todos os recordes, isso o credencia no mínimo ali do hall dos imortais, né? Junto com Schumacher, Senna, Prost, Fangio, esses caras todos. Mas o Hamilton é uma realidade, né? O Max ele vai ter que provar numa época que é mais difícil. O que é legal, porque de repente ele não vai ser octacampeão. Mas se ficar essa Fórmula 1 com 4 equipes competitivas, vários pilotos bons e tal, às vezes ele é tetracampeão, mas numa geração que tem 5 pilotos que são iguais, muito competitivos, é de se louvar como a gente louva o Senna, o Prost, esses caras que não ganharam muito, mas que são tidos como os maiores da história, né?
Boa. Exatamente. E um ponto também, né? É muito difícil manter um carro uma equipe manter um carro top por muitos anos, cara. Eu lembro a última dinastia, assim, tirando a Mercedes agora, né, até o ano passado, até esse ano ainda, né, que o carro ainda é muito bom, mas a última dinastia que eu lembro é a do Vettel, né, na própria RBR. Quando a gente viu o Vettel ganhando 2, 3 títulos seguidos daquela forma, que era uma tranquilidade, o Vettel também não tinha concorrente. A gente falava, nossa, a RBR vai durar 20 anos, cara. Mas não virou, foram 4 anos, depois não conseguiu fazer um carro competitivo, né? Então, é difícil. E além do mais, o ano que vem os carros mudam completamente, né? Então, a base do carro da RBR hoje, que é bom, não vai ser mantida. Então, eles vão ter que fazer uma engenharia totalmente nova. Então, é
difícil. E o motor falar, também, né? Não, né? Porque a Honda vai sair da Fórmula 1, né?
Também, exatamente. Então, assim,
tem isso também.
Talvez, assim, sendo mais crítico ainda, eu acho que é mais fácil a Mercedes ficar bem o ano que vem do que a própria RBR, sendo bem, bem crítico aqui.
Sei. Não dá pra saber, né? É sempre complicado. Sempre que muda muito a regra, outra equipe desponta, né?
E como eu disse, assim, não quero desmerecer o Hamilton, muito pelo contrário, pelo amor de Deus. Mas eu acho o fato que a geração do Max é muito mais talentosa do que a do Hamilton. O Hamilton, ele teve o Rosberg de adversário. Porque ele vem numa época que ele tinha ali Alonso voando, Raikkonen voando, Massa final de carreira. Então, quer dizer, ele veio, digamos, numa entre-safra, né? Ele era o calouro no meio de uns caras que correram com o Schumacher, por exemplo. Né? O próprio Jenson Button, que foi campeão, né? Já era veterano na geração quando o Hamilton surgiu. Ele vem de uma outra geração. Só que quando ele, de fato, desponta, ele não tem adversário. Vai ser quem? O Vettel já em decadência, o Raikkonen em decadência, vai ter ali o Bottas, pô, o Bottas não é do mesmo nível. E agora essa geração é muito boa, né? Pô, tem o Verstappen, tem o Leclerc, tem o próprio Gasly, eu acho que é um bom piloto, cara, tem se provado muito bom, o Russell, né? Então, nos próximos anos devem surgir mais um ou dois aí, que vem da Fórmula 2 e vão chegando. Então, eu acho que essa geração do Max, ela é muito mais competitiva que a do Hamilton, com certeza.
É meio polêmico, mas eu concordo que a geração nova que tá surgindo é mais competitiva. É porque, que nem você falou, os pilotos que corriam com o Hamilton no começo da carreira do Hamilton eram uns veteranos já, né? Mas, pô, acho que quando a gente fala de Alonso, Vettel, são multicampeões, né, lendários que vão estar no Hall da Fama facilmente.
Com certeza.
É um nível diferente, né, o Hamilton tinha que se provar em cima desses caras. O Leclerc tá tendo que se provar em cima do Hamilton, é o único piloto, assim, de calibre, assim, numa equipe grande hoje é o Hamilton. O Max tá se descontando agora, então é uma briga de gerações, né, mas é bem pau a pau.
É o Raikkonen também, né, campeão também.
Mas tá na equipe que não agrega nada.
Não, mas na época lá, tipo, Lewis falou, perdeu o primeiro título pro
Raikkonen, né?
Pro Raikkonen, mas é aquela coisa, ele perdeu, não é que o Raikkonen ganhou, pô, cara, ali era da McLaren naquela época e a McLaren deu bobeira, assim, né? O próprio Hamilton também era muito novo, né, faltava, se ele tivesse a experiência que ele tem hoje, ele não tinha perdido aquelas duas ou três últimas corridas.
Mas o título que ele perdeu pro Rosberg foi o último grande momento de uma equipe que deixava os pilotos brigarem, né? Porque o Rosberg, cara, ele fazia frente a frente com o Hamilton, não abaixava a cabeça, e o Rosberg é um grande piloto, né, cara? É porque se aposentou cedo, mas ele era elite, né? É diferente da RBR hoje, que a gente vê o Pérez deixando passar e ainda falou, vamos ver, manda bala. É sacanagem isso
aí. Boa, falta duas perguntinhas aí. Falar agora uma do São Paulo.
Eita!
Perguntar aí se o São Paulo já tá fora da briga do Brasileirão.
Aí, pode começar, Emanuel, seu time.
Então, essa pergunta é boa. O São Paulo jogou contra o Ceará lá em Fortaleza e empatou 1-1. Alguém comentava, talvez era o PVC, que na história dos pontos corridos, o começo de campanha que o São Paulo tem, né, o número de pontos, a maior arrancada que teve foi do Goiás, acho que em 2008, por aí. Que saiu também de uma situação de ter 3 pontos em 6 jogos, uma coisa assim, e acabou em 8º lugar, algo assim. Então isso já dá pra gente uma dimensão de que, tá muito cedo, tá muito cedo, mas já são 11, 12 pontos pra ponta do campeonato, né? Então é uma vantagem considerável pra se tirar, contando que o São Paulo teria que, sei lá, emendar uma sequência de 8 vitórias e torcer para outros caras perderem. Então eu acho que pra título de brasileiro, não dá para cravar nada ainda, não dá mesmo. Mas eu acho que pelo retrospecto, difícil você achar que o São Paulo já perdeu muito, né? O São Paulo teria agora que emendar uma sequência muito grande de vitórias e não correr nenhum risco, que eu acho só que vai acontecer. Eventualmente pode ser que ganhe 5, 6 jogos a partir de agora, mas vai empatar um jogo, vai perder outro fora de casa, entendeu? Vai pegar, sei lá, um Grêmio em Porto Alegre, vai perder, vai, sei lá, empatar contra um Flamengo em casa. Essas coisas vão acontecer, acontecem no campeonato. O que não podia era perder os pontos que perdeu, né? Empatar em casa com o Cuiabá, com o Chapecoense, esse é o tipo de coisa que tira um time da briga. Agora, o que eu queria dizer é que penso eu que o São Paulo também propositalmente apostou muito na conquista do Paulista, realmente tratou o estadual como uma Copa do Mundo para tirar da fila de títulos, né? Eram 12 anos sem títulos e 16 sem Paulista, só que sabendo que isso teria um custo físico, né? Sabendo que isso ia estourar jogadores. Acredito que isso estava mais ou menos dentro do script. E agora vai ter um tempo de recuperação, vão ter jogadores aí jogando Copa América, outros que vão demorar mais um tempinho para voltar um time titular. Mas eu acho que a preparação desse time é para apostar em alguma coisa na Libertadores, embora acho que o São Paulo, honestamente, sem clubismo, acho que o São Paulo não vai ter perna. Time até teria na bola, mas acho que não vai ter perna e físico para aguentar um tranco de chegar em Libertadores. Tomara que chegue e seja campeão, mas acho que não. Mas principalmente a Copa do Brasil, né? Que, querendo ou não, é um objetivo, né? Um time que nunca ganhou a Copa do Brasil. É o único título que falta na sala de troféus. Então, talvez até mais do que a Libertadores, acho que pode estar priorizando, sim, a Copa do Brasil, e aí teria chance, né? Porque é só mata-mata, são sempre dois jogos, entra bem focado. Eu acho que talvez o São Paulo não esteja de olho no Brasileirão. Vai ter que arrancar para ficar perto de um G5, G6, pensar em Libertadores ano que vem, que é o projeto, mas eu acho que não é desculpa de perdedor não, tá? Mas eu acho que o São Paulo, esse ano, não é um time que vai priorizar a briga por Brasileirão, não.
Boa. Boa, tô com o Emanuel. Eu acho que desde o início eu já achava o São Paulo para capacidade de disputar para Libertadores. Um G4, G5, G8 até, dependendo de o Brasil tá assim, né? Criando várias vagas, mas eu acho que o São Paulo é nesse calibre, não seria para disputar título do brasileiro. E largando um pouco atrás agora, do jeito que tá sendo, eu acho que fica mais difícil ainda a questão de título, mas Libertadores eu acho bem palpável. Se a gente for analisar Libertadores dos últimos anos, você tem uma larga vantagem, tipo, uma larga diferença entre o ponto do campeão até o último classificado. Eu acho que dá para brigar sim. Agora título, eu acho que realmente o São Paulo, por esse início, já meio que tá fora, viu?
Boa, isso aí. Pra finalizar, então, aqui, última perguntinha. Vamos voltar um pouquinho pra Fórmula 1 e vamos falar do Jorginho. Vocês acham que já é hora de mandar o... que dá o pé na bunda do Bottas e trazer o Jorginho ano que vem?
Isso aí era pra ter até acontecido em novembro do ano passado. Quando renovou por mais um ano com o Bottas. Não que o Bottas seja ruim. A gente sabe que o Bottas não é um piloto ruim. Mas ele... inevitavelmente ele rende um pouco abaixo do que o carro entrega pra ele, a gente sabe disso, né?
Então... ele tá tipo o Luan, sabe? O Luan não é ruim, só que tava numa fase assim, e o Bottas é igual, cara, o Bottas roda ali no pit stop, pô, foda, né?
O Luan do Corinthians?
Não, do Palmeiras.
Ah, caraca.
Os dois, né?
Mas, não, eu acho que é isso, o Bottas... cara, se a Mercedes renovar com ele, a Mercedes tá jogando uma cartada fora, assim, um ano... A Mercedes tá, provavelmente perdeu o campeonato de construtores esse ano por causa do Bottas. Dá pra buscar ainda? Dá, mas o Bottas, ele tá comprometendo um pouco o campeonato de construtores, né? Que é o que o segundo piloto ajuda, né, a equipe a ganhar. E o Russell, cara, ele, na minha opinião, né, o Emmanuel falou que o Leclerc ele acha mais habilidoso, né, do grid, mais dos novos, né? Eu acho que o Max é o mais habilidoso, até porque ele consegue segurar o canhão, que é o carro da RBR, que não é qualquer um que segura, né? Mas tirando o Max Verstappen, eu acho que o Russell é o piloto mais habilidoso. Ele já provou isso naquela corrida que ele pilotou a Mercedes, né? Eu acho que não tem outra opção pra Mercedes. Se o Toto Wolff não efetivar ele e colocar ele na Mercedes, é uma grande bola fora.
Eu concordo muito. Acho que já era pra ter sido, né? Talvez... O que eu fico pensando é também se o próprio Bottas aceitaria esse downgrade, né? De sair da Mercedes pra Williams, né? Talvez... acho que é uma questão de tempo aí pra cavar um espaço pra ele em alguma equipe que talvez esteja procurando piloto para o ano que vem. Não sei, de repente uma AlphaTauri, um Alfa Romeo, enfim, alguma equipe digamos, mais mediana. Porque o Bottas também, embora ele não seja um piloto à altura da Mercedes, ele também não é um piloto para se contentar com o Williams, né?
É, não é um piloto para sair da F1, né?
É, exato. Exato, ele é um cara que ele é burocrático, né, assim, não dá pra... É competente? É competente, pô, só que assim, ele é um cara que consegue ajeitar carro, querendo não, ele é um cara que joga pro time, né, nem sempre ele consegue segurar, mas assim, você vê que ele é um cara que ele tá sempre ali. Até na corrida ontem, né, teve um rádio falando que, olha, você pode chegar no Pérez, hein, e aí ele falou, tipo, ah não, vamos pegar, tu vê que é um cara que ele... tem ali um espírito meio de time, e que talvez até poderia ser, depois de todos esses anos, né, acho que 3 temporadas, 4, não sei, sendo o segundo piloto de uma Mercedes, ele é um cara que poderia contribuir, por exemplo, vamos pegar aí, Alfa Romeo, uma equipe que faz corridas boas, outras nem tanto, e que de repente um piloto do calibre do Bottas poderia ajudar a desenvolver um carro, entendeu? Aston Martin isso não vai acontecer porque já tem o Vettel, né? A Alpine tem o Alonso, mas de repente para uma própria Haas, de repente, uma equipe que tem um prospecto de desenvolver carro, o Bottas pode ser um piloto bom, sabe? Como foi o Rubinho no final da carreira, como foi o próprio Schumacher que desenvolveu o carro da Mercedes, né? Quando a Mercedes era uma equipe intermediária para baixo. Então, eu acho que o Bottas ele pode mirar esse caminho, sim. Né? E não simplesmente se contentar em perder o posto, né, pro Russell. Então, agora, o Russell merece esse assento. Se a Mercedes se mantiver no topo e tem tudo para se manter, eu acho que ele chega para ser meio Hamilton e Rosberg em 2014 de novo, né? Não discordo do que você falou, não, Lee. Eu tenho uma preferência pelo Leclerc, mas é uma coisa meio clubista, assim. Mas eu também acho que tanto o Max quanto o Russell, o próprio Lando, né? Eu acho que todos esses quatro aí. E adicionaria, talvez, até com um pouco de boa vontade, o Mick Schumacher, que faz milagre, né? Com aquela carroça da Haas.
Parece bom mesmo.
Parece bom, né? Então, acho que a gente tem uma geração muito boa aí. Eu espero que o Russell vá para Mercedes, mas antes disso, mais do que isso, eu espero que ele pontue esse ano, cara. Ele precisa pontuar, ele merece. É um cara que não tem explicação. Toda vez que ele tá para pontuar, o carro quebra, né? Deixa ele na mão. Ele merece aí pegar um oitavo lugar, um nono lugar, pelo menos uma corridinha aí, né? Ele tá merecendo isso.
Boa. Boa. Isso aí, então. Fechamos?
Fechamos.
Então é isso aí, galera. Agradecer o Emanuel aí que participou novamente com a gente aí. Agradecer pela participação. Tamo junto.
Valeu, pessoal. Tamo junto. Um abraço e até o cast pós-euro, né? Esse aí vai pegar fogo.
Boa. Isso aí. Ney, quer deixar o recado final?
Ô, valeu. Obrigado mais uma vez aí, Manuel. Tô junto sempre. Tá sempre aqui ajudando. Obrigado também você que ouviu até o final aí. Se você concorda ou discorda da gente aí nos nossas opiniões. É tudo muito polêmico. Todas as perguntas são bem elaboradas para deixar em cima do muro. Mas a gente tenta dar a nossa opinião aí. Deixa o like aí nos nossos posts do Instagram, do Face, no Twitter. Só procurar RetrancaCast lá. Segue a gente, deixa os likes, compartilha. É isso aí, né, Renan? Quiser falar do Fifalogia?
Isso aí, galera. Também o Fifalogia também. A gente fala de FIFA Ultimate Team. Sai toda terça-feira. Então dá uma olhadinha lá. Segue a gente também das 5 estrelas do Google Podcast, né? Podcast pros dois casts. E valeu, galera. Até semana que vem.
Valeu!